Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio de Sala de Museu, que neste caso é a segunda parte da entrevista com Fernanda Fragateiro. Se bem se recordam, esta artista portuguesa esteve connosco a semana passada, falou-nos da sua criação artística, falou-nos também dos seus sonhos e apresentou-nos algumas das suas seleções musicais. Retomamos agora a entrevista que terminou com Nina Simone e que vai retomar partindo precisamente daquilo que são as influências de Fernanda Fragateiro. Sentes que nós mulheres temos que estar sempre em marcha? Estamos sempre em luta contra, sim, alguma coisa?
Repara, porque nós não existimos, quer dizer, obviamente nós já ganhámos muitos direitos dentro da nossa família, da nossa sociedade, mas não ganhámos ainda os direitos que devemos, não é? Não há ainda, não estamos em pleno direito com os homens, como é óbvio, basta abrir a televisão e ver quem é que governa o mundo, quem é que gera as grandes empresas, as grandes instituições. Mas também, quer dizer, há muitos países no mundo onde as mulheres, por exemplo, têm que andar tapadas, não é? E se não obedecem a uma série de normas impostas pelos homens, são inclusive mortas, como neste momento está a acontecer no Irão.
Sim, é verdade. E não podem estudar, etc. Claro. Uma série de coisas que são verdadeiramente chocantes. Portanto, a marcha das mulheres é alguma coisa que, mesmo que nós, que uma de nós seja plena dos seus direitos, nós temos que continuar nesta marcha, não é? Umas pelas outras. É um bocadinho essa ideia, e também é muito essa ideia que o teu trabalho traz. Voltando um bocadinho atrás, Fernanda Fragateiro, uma jovem, ali por alturas do pós-25 de Abril, Escola António Arroio, devia estar tudo a ferver. Depois Belas Artes de Lisboa, nos períodos quentes. Uhum. Como é que foi estudar artes no pós-25 de Abril, na António Arroio, que era a par das Soares de Reis no Porto, as escolas de orientação, as escolas de referências para estudar artes, e depois nas Belas Artes. Como é que é estudar artes num clima, num país em construção, a ferver?
Foi maravilhoso. A António Rui foi maravilhosa. Portanto, eu fui para António Rui com 15 anos, penso eu. Portanto, fiz o 9º ano e depois no 10º vim para António Rui. E, portanto, isso implicou também sair de casa dos meus pais, ir viver mais perto da minha avó, que vivia em Lisboa, porque os meus pais viviam no Montijo. E, portanto, tinha uma liberdade imensa. A escola António Rui era maravilhosa. É, de facto, uma escola onde havia uma grande liberdade, havia uma grande comunhão com os professores, quer dizer, não havia hierarquias, havia uma grande partilha, e foi de facto a minha escola. Depois, quando cheguei às Belas Artes, foi um enorme choque, porque na Escola de Belas Artes os professores eram realmente muito diferentes dos professores de António Rui, havia uma série de hierarquias, era uma escola antiga, era uma escola conservadora. Não foi nada fácil, aliás, foi tão difícil que eu abandonei a escola no final do 3º ano.
Foste uma dissidente.
Sim, sim, sim.
E por isso lidas bem com o facto dos teus filhos e de outros jovens que conheces não fazerem escolhas óbvias, fazerem escolhas à procura da felicidade.
Lido.
Faz parte.
Sim, aliás, os meus filhos são um exemplo disso.
Sim. Como é que foi, de que forma é que a maternidade e todas essas circunstâncias influenciaram a carreira artística? De que forma é que isso obrigou ou não a uma mudança?
Eu penso que não foi exatamente a maternidade que me impediu ou me desacelerou um processo onde eu estava muito lançada. Portanto, eu já durante a Escola de Belas Artes fazia muitos projetos, até com outras jovens artistas, mulheres também, porque não era muito fácil estar envolvida em projetos com homens artistas, colegas, homens artistas, porque eles de facto não punham-nos de parte. Pronto, havia mesmo ali um preconceito e, relativamente ao trabalho das mulheres. Não acho que tenha sido a maternidade que me desacelerou. O que me desacelerou, o meu ímpeto e a prática que eu queria levar, era de facto eu não tinha convites. portanto, eu fazia sempre os meus grandes projetos, procurava os espaços, produzia as exposições, fazia tudo sozinha, fazia a montagem, fazia a divulgação, as pessoas iam, era sempre um grande sucesso, mas depois não havia uma consequência, ou seja, depois a seguir eu via exposições em que um grupo de artistas representava Portugal em várias exposições internacionais, por exemplo, pagos pelo dinheiro do Estado português, mas onde não era incluída nenhuma mulher artista. E, portanto, eu não era incluída, eu não era convidada. E, portanto, isso atrasou muito. Não pude fazer um tipo de trabalhos com a escala, com a força. E, portanto, fui bastante travada. Eu senti que fui bastante travada e só recomeço a fazer aquilo que eu realmente queria e que desejava fazer já com 30 e poucos anos, quando começo a trabalhar com a Galeria Alba Benitas.
E às vezes sentimos isso em Portugal, não é? Que é preciso a pessoa ter um reconhecimento externo para depois ter um reconhecimento interno, que é também muito desanimador. Eu sei que não se pergunta nem se diz a idade de uma senhora, dizem as vozes, mas hoje, com 60 anos, que não parece, ninguém dá mais de 30, vou fazer em dezembro, a caminho dos 60 anos, que ninguém dá mais de 30, que a senhora está ótima, ainda há muitas coisas para fazer. O que é que faz parte dos sonhos?
Não, eu entusiasmo, eu tenho um problema mesmo, que eu entusiasmo mesmo com tudo. Podem ser pequenos projetos, podem ser grandes projetos, mas sempre que há um desafio ou que há um problema, eu estou interessada em participar na resolução. E muitas vezes eu costumo sempre dizer que a arte não tem uma função ou que não é para resolver nenhum problema, mas eu gosto imenso e nisso aproximo muito e daí se calhar a minha forte relação com os arquitetos, sobretudo com os arquitetos portugueses, que têm um compromisso enorme com a prática da arquitetura. Interessa-me muito desafios, resolver problemas, e muitas das minhas esculturas para o espaço público é para resolver às vezes um problema. É preciso um sítio para as pessoas se sentarem, é preciso um sítio que ajude a criar comunidade, e isso interessa-me.
Essa ideia da criação de comunidade também acho que está em algumas das escolhas musicais que fizeste. A música é muito unificadora, é muito plural, é democrática, e uma das escolhas que acho que é interessante, sobretudo porque revela também a tensão ao que está lá fora, é este tema do Dino de Santiago. O que é que há naquela voz, naquela forma de estar do Dino que partilha a tua inquietude?
É assim, quando tu me pediste para escolher umas músicas, eu estava no ateliê, estava eu, Filipe Mareles, já conheceste, a Filipe Alfaro, que foi minha assistente, agora já não trabalha no ateliê, mas às vezes aparece para ajudar, e a Marquesa, que é a Marquesa Giroux, que é aqui até de Braga e agora está a trabalhar no ateliê. E foi assim uma coisa quase em conjunto, porque o Filipe adora o Dino Santiago e eu também. E eu queria escolher mais uma mulher, em vez de, não sei, já tinha, queria que fossem mais mulheres artistas a serem escolhidas, mas o Filipe falou no Dino Santiago, e de facto é uma música que nós ouvimos de vez em quando no ateliê e que tem uma grande força, não é? E de facto também é isso, quer dizer, durante muitos anos em Portugal, os músicos afrodescendentes, quer dizer, a nossa relação com a África é tão forte e temos tanta responsabilidade que devemos dar mesmo muito espaço e muita voz aos músicos afrodescendentes, porque trazem-nos coisas muito fortes, muito
poderosas. Também são nossas, também está no nosso sangue.
Exatamente.
Vamos ouvir. Nós damos morna pantalla que el don nes mar de vida sem dom dum crioulo sem chum no junta mão pra mudança de antiga de faz tentura sem job e palado de esfla de
se mola nos é um som. Luta cada um para esse lado, nos junta para razão errada. Tá fazendo muro para nos separar. Ignorância de esperança. Nós dão morna. Pantalla que dá. Nesse mar de vida.
Então, depois desta voz quente de Dino Santiago, que acho que fica aqui interessante nesta seleção, que é muito equilibrada entre homens e mulheres, acho que está muito bem equilibrada, está bem distribuída, acho que sim. Há uma pergunta, uma curiosidade que de facto que eu tenho, não é? Como é que uma artista como a Fernanda Fragateiro, que é uma artista, que é uma mulher mundo, que vê coisas, que sei lá, que conhece tantas pessoas, é no discurso, continua a ser no discurso uma pessoa tão interessada pelas pequenas coisas, pelos detalhes, pelos pormenores, não é? Eu já tinha um bocadinho essa ideia, mas do tempo em conjunto notei que havia assim, há sempre um olhar para um detalhe, uma atenção às pessoas, uma educação diferente. Isso é muito bonito, porque de facto talvez não seja a ideia que as pessoas têm de uma forma geral, que os artistas atingem um certo patamar, e no fundo a Fernanda Fragateiro é uma mulher normal, simples, uma grande artista que está atenta a todos os pequenos detalhes. Isso é muito interessante. O que é que te fez? O que é que no teu percurso, que é um percurso bonito e já com reconhecimento, ainda não todo merecido, mas já com reconhecimento, te faz manter esses pés na terra e essa atenção às coisas simples, às coisas pequeninas?
Quer dizer, eu penso que isso é o mesmo... Não, nem me imagino ser de outra maneira, não é? Primeiro, relativamente a ser uma pessoa simpática, isso é também, para mim, um ato político. Eu acho que a generosidade, a simpatia, a atenção pelos outros, a ternura, são importantíssimos, não é? Quer dizer, não podemos nunca esquecer. Mesmo quando ainda agora, por exemplo, estou a tratar de uma coisa burocrática, com uma pessoa complicada, que não está, as coisas não estão a correr muito bem. E, no entanto, eu todos os dias digo, não, eu cada vez que vou ter com essa pessoa, eu vou ser muito amável, eu vou tentar perceber o que é que essa pessoa precisa para poder trabalhar melhor. E isto é uma coisa política, uma atitude política da minha parte. E não entendo as pessoas que não são amáveis, ou que são agressivas, ou que só fazem coisas por interesse, não é? Só são simpáticas quando têm qualquer coisa a ganhar. Isso para mim é impossível.
Continuas a sentir o entusiasmo por cada pequena conquista, uma exposição ali, um convite acolá, etc., ou já é...
É assim, para mim o melhor de tudo são de facto as pessoas e os sítios onde eu sinto que há um cuidado pelo espaço, pelos tais detalhes, e onde as pessoas são generosas e amáveis. Eu estou neste momento a fazer um projeto numa fundação em Espanha, a Fundação Cerezales, e de facto tem isso tudo. Portanto, é um espaço muito bem construído, muito bem pensado, muito bem construído, muito bem cuidado. Não só o espaço, mas como é envolvente, como a quinta, as pessoas trabalham na quinta, as pessoas trabalham no espaço, portanto, no centro de artes. E é transversal, desde os donos da fundação, portanto, os diretores da fundação, até ao senhor que trata dos burros e das ovelhas. E sim, esse sentimento de justiça está sempre muito presente e de igualdade. Para mim as pessoas são todas iguais. Quer dizer, o senhor que vimos hoje na fábrica, que trata do burro, para mim é igual ao senhor engenheiro ou as pessoas mais importantes da fábrica. Portanto, para mim todos os seres humanos são iguais. Se forem más pessoas, obviamente não estou muito interessada em aproximar-me. Costumo dizer que se tem algum dom é atrair para o pé de mim pessoas maravilhosas. E, portanto, isso é o que me faz sentir mais feliz.
Quem vê, quem descobre o trabalho da Fernanda Fragateiro, foi por aí que começamos, vê um trabalho poético, minimal, de forma simples, às vezes óptico, não é? Com esses detalhes que são muito interessantes, de pormenor, e talvez não vá folhear logo à partida e perceber esta dimensão política, mas é muito interessante, hoje falamos várias vezes disso, da política no feminismo, da política na história da história da Fernanda, da vontade de fazer coisas noutros sítios não institucionais, da política na forma como se tratam os outros. Acho que isso é muito interessante. A arte em espaço público, a presença da obra de arte em espaço público também tem uma dimensão política, ou seja, é contribuir para um espaço também de democracia. Há preocupações diferentes quando se pensa ao espaço público.
Eu acho que aí o sentido de responsabilidade ainda é maior, não é? Eu acho que, quer dizer, nós artistas transformamos os sonhos em responsabilidade. Eu, pelo menos, sinto isso. Eu sinto, se calhar também por isso é que estou um bocadinho com este ar cansado e um bocado desgastado, é que eu tenho sempre essa... Em qualquer projeto, não é? Seja na Galeria Z, seja... num melhor museu ou num pequeno espaço de uma autarquia, eu tenho sempre sinto sempre uma grande responsabilidade. O espaço público é de facto um espaço muito difícil, não é? Porque é um espaço de negociação com muitas entidades, não é? E algumas nem sequer são humanas, não é? Os animais, o tempo, as condições atmosféricas, e depois é um espaço muito poderoso, não é? Um espaço que tem sido muito, que é muito usado para como um espaço de controle, não é? E os artistas têm, de certo modo, desfazer isso, não é? Trabalhar, no fundo, o que é que eu quero, o que é que eu procuro quando trabalho no espaço público, é que eu consiga, com o meu trabalho, com a minha intervenção, transformar aquele espaço num espaço de liberdade, ou pelo menos, ou se ele já é um espaço livre, não destruir essa pronto, esse sentido de liberdade que o espaço público tem que ter.
O espaço público também é muito patriarcal. Arquitetos, artistas, homens, talvez comece... Sentes isso? Sentes que há menos convite, menos oportunidades? Parece que as coisas chegam sempre a um mesmo grupo? Às vezes não te questionas o que é que eu não estarei a fazer para também ter tantas obras em espaço público?
Quer dizer, a partir do espaço público já é um espaço, basta nós andarmos nas nossas praças e nos nossos jardins, e se formos a passear com as nossas filhas é muito difícil irmos de estátua em estátua, e quer dizer, a não ser as estátuas que são as mulheres nuas, é só para embelezarem o espaço, são sempre estátuas de alguém que fez qualquer coisa importante e que é de facto um homem. Portanto, é muito difícil essa relação de uma mulher com... a forma como o espaço público é utilizado e como ele é representado. Relativamente a ter, eu penso que em Portugal, se calhar, eu acho que sou até uma artista que tem trabalhado alguns projetos de espaço público, mas também tenho recusado muitos projetos de espaço público. Portanto, eu já tive muitos convites para fazer um certo tipo de intervenções no espaço público que não me interessam e, portanto, se tivesse aceito todos os projetos, todos os convites que me fizeram, se calhar eu tinha muitas esculturas em rotundas, em ou trabalhava determinado tipo de temáticas, não é?
Sentes que o poder político, não é, que é quem tutela o espaço público, ou por um lado pretende apenas embelezar, ou segunda via, instrumentalizar através da obra pública, instrumentalizar?
Sim, eu neste repara, há muitos poderes públicos diferentes, não é? E com eu recordo um projeto maravilhoso que fiz em Arcos de Valdevez, no Val de Sistelo. Foi um projeto feito com várias câmaras do Alto Minho, no meu caso eu trabalhei com Arcos de Valdevez, em que o meu projeto de espaço na paisagem, não é? Já não é exatamente uma praça ou um pequeno espaço público numa zona urbana, mas que o meu projeto na paisagem é instalar uma série de bandeiras em pontos que eu escolhi, que eu acho que são pontos de vista muito interessantes sobre aquela paisagem e pontos que nos dão e lugares que nos dão pontos de vista diferentes sobre aquela paisagem, e essas bandeiras, cada uma delas tem uma frase poética. E esse projeto foi muito, muito bem acolhido, mas muitíssimo bem acolhido pelo Presidente da Câmara, pelas pessoas da cultura, pelos presidentes das juntas, e portanto foi maravilhoso. Ou seja, eles queriam exatamente o contrário dessa ideia de instrumentalizar. Eles também procuravam essa ideia de liberdade e de abrir aquele espaço, não é? Aquele espaço, aquela paisagem, a outras, neste caso, abrir um espaço semântico dentro da paisagem, que foi aquilo que eu fiz. E algumas frases até eram um bocadinho pouco óbvias e estranhas, e eles confiaram em mim e deram-me toda a liberdade, que aliás não há outra maneira de trabalhar com um artista, senão em total liberdade. Mas, por exemplo, foi uma experiência muito bonita.
Agora, para nos aproximarmos da última escolha musical, essa liberdade do artista, essa necessidade de liberdade, de vez em quando aproxima-se emocionalmente do tal apocalipse.
O apocalipse. Estás a falar dos Cigarettes After Sex. Que eu não vi essa banda tocou no Porto, fez as, não sei se tu viste.
Fui ver ao vivo, foi maravilhoso.
Eu não vi, mas uma amiga minha, a Sofia Pinto Baste, veio a esse concerto porque ela é uma grande fã do Nick Cave, e depois encontrámos, eu perguntei-lhe como é que tinha sido o concerto, e ela passou-me uma playlist dela e disse, e vimos uma banda muito fantástica, gostei imenso, e passou-me a playlist dos Cigarettes After Sex, que eu tenho ouvido sem parar. Então, nas viagens, eu e o Filipe Mareles, que é o meu assistente, ouvimos aos altos berros, porque é uma música é muito bonita, é muito romântica, é muito suave, é muito profunda ao mesmo tempo, adoro.
É quase como se fosse uma conversa, não é? É quase como se ele estivesse a conversar com a...
E embala-te, não é? É uma música... Não sei, tem sido um prazer.
E ao vivo também foi muito bonito, como foi muito bonito conversar contigo aqui ao vivo. Agradecer-te muito a disponibilidade para estares aqui nesta primeira edição do Sala de Museu. E os ouvintes sabem, que já perceberam, que em breve a Fernanda Fragateiro estará mais perto, aqui de Braga, com uma exposição. Agradecer muito, agradecer sobretudo o ser humano maravilhoso, que também é uma artista maravilhosa, e esperemos que Veneza esteja para breve. É só o que podemos desejar. E então ficamos...
Há sítios melhores.
Há sítios melhores, mas Veneza é simpática. E ficamos então com os Cigarettes After Sex. Muito obrigada, Fernanda.
Obrigada, foi um prazer. Turn to dust.
Conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.